Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota. Triste, triste eu posso dizer, porque estamos no último Sansão na Copa até 2026, hein, Pedrão? Vai ter chão. Cara, eu falei no último episódio que eu estava meio triste, desanimado, né, para a Copa do Mundo, mas, pô, essa final fez valer, né, toda a expectativa e tudo o que aconteceu durante essa Copa do Mundo. Porque eu vou te passar falando que, para mim, disparado, melhor final de Copa do Mundo que eu vi, indiscutível. Mas eu acho que a gente pode discutir se foi a melhor final de Copa de todos os tempos, hein? Bem-vindo, Pedrão.
Cara, sim, das que eu vi, pelo menos foi a melhor. Até por conta do roteiro, né? O roteiro mágico que envolvia esse jogo. E você fala que tá triste por ser o último episódio, mas eu garanto. Esse vai ser o melhor episódio, cara.
Ah, pelo menos até o próximo, né? Que vai ser só em 26, mas...
todo mundo aqui tá morrendo de vontade de voltar a falar de Brasileirão, né, cara?
Exato, mano, exato. Eu tenho certeza que a galera tá alucinada aí. Que vai demorar um pouco ainda, né, Pedrão? Mas enfim. Antes da gente começar o conteúdo, eu já queria avisar aqui pro pessoal primeiro, né? Uma coisa que eu não tenho feito, né, Pedro, nesses episódios de Copa, é falar pra galera seguir a gente lá no Instagram e tal, no Twitter, nas redes sociais. Que apesar da gente não postar com a frequência que a gente gostaria, porque estamos diante de duas pessoas que não têm tanto apreço ao Instagram, né? Em saber usar da melhor forma a ferramenta. Mas segue a gente lá, porque vale sempre muito a pena. E quando você estiver vacilando, você vai receber um conteúdo novo, né? Lembrando também que aqui na descrição, tá? Além das redes sociais, tem o link do nosso grupo do Telegram e do WhatsApp. Se você quiser colar para trocar ideia de futebol com nós, a gente está sempre falando sobre isso nos dois espaços, né? Queria reforçar também, Pedrão, para a galera ouvir o último episódio que a gente soltou, né? Porque apesar de já ficar datado, porque a gente falou antes da final aí, foi bem legal porque a gente faz um disclaimer bem legal, né, Pedrão, sobre o Messi, sobre o legado e sobre a importância dele no futebol. Então, pô, mesmo que já passou a final, eu acho que vale a pena pra caramba ouvir o episódio, certo, Pedrão?
Certo, e antes de começar esse episódio, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi o maior jogador que você viu jogar?
O Messi, que pergunta idiota.
Tá ligado? Simplesmente... Não, cara, né, mano?
Não tem nem como, cara. Que eu vi jogar, não tem discussão nenhuma, cara. E olha que eu ainda vi Ronaldinho, tá ligado? Eu vi Ronaldo, né? Um pouquinho mais. O Ronaldinho, eu acho que até vi num nível bom, assim. O Ronaldo, eu lembro dele mais pra um final de carreira ali e tal. Mas indiscutivelmente o Messi, não tem nem comparação, tá ligado?
Cara, é outro nível, né? E quem ouviu o nosso último episódio vai se deliciar muito mais com esse episódio do que as pessoas que não ouviram.
E a última coisa antes da gente começar de fato é que, Pedrão, a gente vai entrar num recesso, então as próximas 3 semaninhas aí não vai ter Sansão FC e a gente volta algumas semaninhas antes de começar aí o... Semaninhas não, né? Alguns dias antes de começar a temporada oficial do Campeonato Paulista, né? E aí a gente faz aquele disclaimer grande falando de mercado e tudo mais, mas a gente precisa descansar porque a rotina é meio insana, né, meu povo? São 2 podcasts por semana e ainda teve toda essa correria do podcast especial de Sansão na Copa, né? A gente talvez até grave aí alguns episódios especiais, né, de que a gente faz, né, de prorrogação, aí a gente fez no ano passado, né, Pedrão? Inclusive a gente até falou de Ted Lasso e tudo mais.
Assistam.
Então, eu não confirmo. Assistam, pô, maravilhoso, a gente trouxe aí o Felipe Vieira e tal, bem legal. E então, assim, eu não garanto, talvez a gente grave, mas aí solte já, né, Pedrão, nas semanas mesmo, ali ao longo das semanas que a gente já vai estar voltando a fazer conteúdo normal, é porque eu realmente preciso dar uma pausada nas edições que tá me deixando meio louco, assim, ficar editando podcast toda hora.
O cara tá cansado de ouvir a gente.
Bicho, eu uso, pra quem não sabe aí, pra eu editar, eu ouço umas 3 vezes aí o podcast, pelo menos, inteiro, então... Pois bem, Pedrão, então, acho que feito todos os avisos, você tem mais algum aviso aí pra galera, antes da gente começar a falar da pauta principal?
Só queria falar pra quem tá ouvindo a gente aí, cara, se vocês querem se solidarizar com o Rodrigo, por favor, cara, ouçam o podcast 3 vezes também.
Exatamente, ou melhor, indiquem, né, pros amigos aí, pra 3 amigos, pô, a gente... É, obviamente, a gente começou do nada, Pedrão, e a gente também não tem nenhuma tática de redes sociais ou qualquer coisa do tipo para a gente alcançar muito mais pessoas. Então a gente vai galgando aos pouquinhos, mas a gente já conseguiu trazer convidados bem legais e especiais, que a gente espera que para o próximo ano a gente traga muitos outros. Então a gente só pede para que vocês indiquem, né? A gente ainda nem está fazendo financiamento coletivo nem nada, né, Pedrão? Nesse momento agora é só de coletar audiência. Então, pô, indica para pelo menos ouvir um episódiozinho aí, um que você gosta bastante, ou o último episódio, que a gente já vai ficar bem feliz.
É isso. Agora a gente pode começar.
Pois bem, Pedrão, então a gente vai por etapas aqui, né? Primeiro, antes da gente falar aí, né, sobre o confronto do terceiro lugar, eu queria que você resumisse bem rapidinho aí o que que você achou no geral dessa Copa do Mundo, né, cara? Foi uma Copa que tem muita gente falando que é a Copa das Zebras, né, a Copa das Surpresas e tudo mais, né? Tivemos a primeira seleção africana nas semifinais. Enfim, dá uma resumida aí bem curtinha antes da gente entrar de fato aí nos jogos.
Cara, o nome da música dessa Copa do Mundo é Sonhadores, né? Eu acho que uma palavra que define essa Copa do Mundo foi sonhar, cara. Eu acho que nós sonhamos muito com o Hexa. Marrocos sonhou, né, cara? Foi longe, foi a maior seleção africana na história das Copas. E essa Copa acaba sendo muito mais de Lionel Messi, né, cara? Que em 2014 não pôde realizar o sonho dele, mas na sua última Copa o cara vai lá e ganha. Então, é um negócio maluco. Eu acho que o que define essa Copa do Mundo é sonhar e nunca desistir dos seus sonhos, cara.
Olha aí, cara, sabe as palavras, hein? Eu definiria, cara, como uma Copa ambígua, sacou? Eu acho que a gente tem duas visões diferentes para a Copa. Eu acho que nos termos esportivos foi uma baita Copa. Eu acho que a gente teve grandes jogos, tivemos desilusões bem grandes também, e não só aqui falando de seleção brasileira, né? Que eu acho que é a mais óbvia. Mas também de outras seleções que a gente esperava um pouquinho mais, né? Fazendo um parâmetro aqui, né, Pedrão? Portugal e Espanha, principalmente, né? A Alemanha, eu acho que chegou bem também no pré-Copa, né? Mas a gente já sabia que era um fôlego que a gente sabia que a Alemanha não ia conseguir segurar. Mas, assim, dentro de campo foi legal, mas não tem como a gente não falar que vai ficar marcado também toda a questão extra-campo que envolveu o Catar. Né? E assim, gente, eu super respeito tudo quanto é questão de cultura do país, quanto à religião e tudo mais, né? A parada de não poder beber é assim, eu acho que tem que ser respeitado, sacou? Faz parte da cultura dos caras e a gente tem que respeitar. Agora, tudo que envolve a parada de direitos humanos, né? E a invasão de direitos humanos, a gente tem que combater. E aqui eu não tô falando só porque é o Catar e o Oriente Médio, não, né? Porque, né, Pedrão, assim como a gente, acho que já até falou aqui, os Estados Unidos vive aí fazendo coisas contra os direitos humanos. Só como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, pouca gente fala. Então, enfim, a gente tem que combater, mas fica nessa questão ambígua, né? Eu não consegui curtir tanto por conta dessas questões extra-campo, mas dentro de campo, indiscutivelmente, uma copaça, né?
Sim, cara, e só para completar, porque eu não quero falar disso na hora que a gente vai falando de futebol, sabe? Até porque é um negócio extra-campo, já vou até aproveitar. E, cara, de novo, atos racismos por causa de final de futebol, né, cara? De
Sim,
novo.
com o Coman, né? Foi com o Coman que rolou, né?
Foi, cara. É complicado. De novo isso.
A gente, eu vi muito movimento, né, Pedrão, pré-final, porque a galera tava falando, né, sobre a Argentina ser racista e tudo mais, que é um retrato até fiel. Eu acho que a gente tem muitos históricos de manifestações racistas, né, principalmente falando relacionado a futebol, né, Pedrão, nesses últimos anos. Pô, a Libertadores desse ano foi recheada disso, né, Pedrão? Mas, cara, não é como se também o pessoal da França não fosse. Claro que pese o fato de, por exemplo, a seleção francesa, né, Pedrão, ter grande maioria de jogadores negros. Eu acho que o jogo, inclusive, deve ter terminado com quase 100% de jogadores negros dentro de campo. Eu entendo e eu acho que cada um escolhe o motivo que quer, né, Pedrão, para torcer. Eu preferi torcer pelo Messi para que ele fechasse de forma brilhante, né, mais uma vez a carreira dele. Enfim, mas é isso. Então acho que falamos aí toda a solidariedade ao Coman e que, mano, redes sociais não é parâmetro da vida, tá ligado? A gente costuma dar muito peso para isso e ele é um baita jogador que fez parte de movimentos de momentos gigantes, tanto da França quanto dos clubes que ele passou, né? Então, mano, desbaratina, porque a Inglaterra lá, os racistas fila da puta, xingou Rashford e Saka pra cacete porque perderam o pênalti lá na final da Euro. Mas quando os moleques estavam voando aqui na Copa do Mundo, tava todo mundo lá com o rabo embaixo das pernas e comemorando, né, Pedrão?
Na verdade, sabe o que eu acho que aconteceu? Esse pau no cu da França aí é torcedor do PSG e lembrou que o Coman tirou a Champions deles. Aí eles ficaram putinhos, velho.
É, muito provavelmente. Pois bem, Pedrão, então vamos lá. Acho que a gente já fez o disclaimer necessário de tudo que é extra-campo para a gente conseguir focar agora aqui no campo, né? Antes da gente passar e falar com calma da final, eu queria falar sobre a disputa do terceiro lugar, né? Tivemos o confronto entre Croácia e Marrocos, né? Vencido pela Croácia por 2-1, com dois belos gols da Croácia, eu queria destacar aqui. Cara, achei que foi um jogo bem movimentado. A gente tinha falado que a Marrocos iria para cima da Croácia, e realmente foi, né? É, eu achei o time de Marrocos um pouco nervoso, viu, Pedrão? Vou te falar, até mais do que jogando contra a França. É, eu não sei se tava um pouco tipo, ah, vamos que vamos, e o que for já era, né? Mas eu achei que tava bem aberto na defesa, coisa que não aconteceu durante a Copa, para Marrocos, né? Então, enfim, foi um baita jogo. O segundo gol é um golaço, né? O segundo gol da Croácia. Enfim, foi um bom jogo, cara. Um bom jogo de esquenta aí pra final.
É, cara, o Guardiol que depois de ter ficado marcado com o lance do Messi, fez uma baita partida, né, cara? E a
Sim.
Croácia, impressionante como esses caras, eles vieram pra essa Copa pra fazer merda. O cara eliminou o Brasil, mandou a Argentina pra final e tirou o terceiro lugar de Marrocos. Parabéns, cara.
Parabéns aos envolvidos aí, né?
Porra, mano, os cara não deixou ninguém ser feliz, cara.
É, velho, realmente é a seleção anti-carisma total, né? Não tem como.
E é a seleção de carisma e o Modric, né? Que beijou a medalha de terceiro lugar, e eu acho isso muito foda.
Pô, eu acho importante, sabe? Cara, assim, a Croácia tem crescido, né, Pedrão, de uns tempos pra cá, eu acho que aí no espaço de uns 15 anos, né, que disputou algumas semifinais. E é importante, eu acho que ele faz parte disso também, né? Claro que de 18 fica muito mais marcado, porque ele sim levou a Croácia, né, no ritmo dele até a final. Mas é importante, são conquistas que, pô, sei lá, não, a Croácia não tinha, entendeu? É, de ter uma medalha de prata e agora uma de bronze. E apesar da gente, principalmente no futebol, né, Pedrão, acabar sempre desvalorizando os segundos e os terceiros colocados, vale lembrar que, assim, meu, a Croácia é a terceira colocada de uma Copa do Mundo que tinham muitos favoritos, né? E ela acabou com o terceiro lugar, né? Se a gente, por exemplo, Brasil, França e Argentina eram os três principais candidatos ao título, né? Então, em tese, esse terceiro lugar era para ser de um dos três, e não foi. Então, parabéns à Croácia. Eu acho que tem que beijar mesmo e tem que acreditar. O problema é que a gente queria que o Anrabadi, né, estivesse beijando a medalha, né?
De preferência a de ouro, mas infelizmente não rolou. Mas,
É.
cara, é muito da hora ver um cara que já ganhou tudo, né? Inclusive ganhou bola de ouro, ganhou Champions League, ganhou La
Só
Liga.
falta Libertadores, hein?
Foi.
Bem,
Vem
bem.
pro Santos, vem. Precisa. E, cara, o cara ganhou tudo. Inclusive medalha de segundo lugar da Copa do Mundo, ganhou tudo, ganhou tudo. E mesmo assim o cara valoriza, né? Eu acho isso muito foda. E eu acho que em certo momento as pessoas são um pouco. Deixam o Modric um pouco de lado no futebol, sabe?
Ah, mas se a gente for entrar nesse âmbito, sempre tem esses jogadores, sabe, Pedrão? Tipo o Rivaldo, que o Rivaldo fez. É, também foi gigante no futebol, só que ele não era um cara de tanto destaque quanto os companheiros, por exemplo, de seleção que ele tinha, que eram muito mais midiáticos, né? Eu acho que o Modric entrou um pouco nisso, né? De ser o cara que é muito importante e tal, mas ele não é um cara tão midiático. A gente pode falar do Griezmann também, né? Então, enfim, cara, o futebol é comercial, infelizmente, então a gente sabe que nem sempre. Ah, não, você ser um grande jogador valorizado também não é só relacionado ao que você faz dentro de campo, né? Porque, indiscutivelmente, o Modric vai ser lembrado como um dos grandes jogadores do futebol mundial. Mas ele não vai ser tão lembrado quanto alguns outros que talvez tenham jogado menos do que ele, mas tinham, enfim, muito mais status, né?
Kaká, Cristiano Ronaldo. Opa!
Para com isso,
Opa!
pô, pelo amor de Deus.
Escapou, foi sem querer, foi sem querer.
Porque o pior é que você pegou os dois piores exemplos, mas tudo bem. Tinham tantos aí, mas tudo bem.
Não, tudo bem. Até o final do episódio eu pensei em um aí.
Enfim, mas é isso, cara. Sobre o terceiro lugar, acho que merecido, né? Acho que qualquer uma das duas seleções que levasse, a gente preferia, obviamente, que fosse Marrocos, para ser mais histórico do que foi. Mas assim como a gente falou no último episódio, né, Pedrão? Já é histórico Marrocos estar tá nessa disputa de terceiro lugar. Enfim, a gente espera que Marrocos consiga chegar bem no próximo ciclo, né?
É, cara, e tem seleção para isso, né, cara? Eu acho difícil conseguir manter, Porém, eu achava difícil o Hawks passar da primeira fase e chegou na semifinal. Então, nada é impossível, cara. É o que eu falei. Nunca desistam dos seus sonhos.
É isso aí. Pois bem, Pedrão, vamos pular então para a final? Vamos falar da final? Maior final de Copa do Mundo de todos os tempos, a gente pode falar, né? 3-3, show dos protagonistas, né? São três gols do Mbappé, dois gols do Messi. Cara, jogo emocionante do começo ao fim, né? A Argentina ampliando o placar, né? Abrindo, ampliando, França empata, depois a Argentina aumenta e empata de novo. Uma partidaça dos dois protagonistas. Eu acho que era um roteiro perfeito para presentear essa Copa que acredito que até acima da Argentina foi uma Copa pro Messi. Então, que bom que foi esse jogo do tamanho do Messi, né, cara?
Só queria lembrar que na primeira rodada a gente tava aqui lembrando, falando do maluco da Arábia que ficou zoando o Messi, né, cara? Where is Messi? Where is Messi? Bom, pois é, né, cara? Eu acho que o Messi
O cara do
levou um pouco a
México que
sério.
queria bater no. Cara do México lá que queria bater no Messi, pô.
Porra, mano, os negócios mó aleatórios que aconteceu com o Messi nessa Copa. E, meu, tipo, eu acho que se alguma empresa documentou essa Copa do Mundo da Argentina.
Ah, com certeza, cara.
Cara, se
Com
documentaram,
certeza.
tem ouro na mão, sabe? Porque a
Sim.
final tem uma cara de terceiro ato agoniante, cara.
Ah, sim. Porra, o gol da Argentina é um gol assim, bizarro, choradaço, assim, né, cara, que rola. E aí parecia que tudo se desenhava para um desfecho extremamente feliz da Argentina. E aí um pênalti infantil, né, cara, do Molina, que inclusive fecha as penalidades. Inclusive dois pênaltis bem infantis os três pênaltis, né, porque eu acho que também o pênalti em cima do Di Maria também foi bem infantil,
Nem
né.
foi, na minha opinião, mas tudo bem, né? Tudo bem.
Eu acho assim. Deu margem, sabe? Eu não lembro quem, acho que foi o Júnior que tava na transmissão da Globo que falou isso. Falou, meu, tipo assim, é marcável e não é marcável. O problema é que na final de Copa do Mundo você não pode deixar aberto para a interpretação do juiz,
É,
entendeu?
isso
E o
é
cara
verdade.
deixou, então tinha qualquer possibilidade. Enfim, então, cara, roteiro perfeito, não teria. Foi, acho que assim, até pra gente que não tinha nenhuma ligação emocional forte, né, com essa final. E que estava assistindo pela nossa paixão ao futebol mesmo, e também eu acho que um pouco em relação ao respeito à carreira do Messi, né, Pedro? Foi interessante de ver em alguns momentos, até eu, particularmente falando, eu me vi assim, não, pô, eu quero que o Messi leve, sabe? Então me dava um pouco de angústia ali quando saiu o primeiro gol da França, eu falei, puta, mano, que merda. Aí os caras empatam, e aí, tipo, você fica assim, caralho, e agora, mano, os caras vão virar, e os caras vai pro ataque, perde bola, pô, e o. Então, assim, e a seleção argentina cansando, né, Pedrão? Você já não via mais os arranques do Messi, os cara morto. Foi bem angustiante. Se já foi angustiante pra gente, imagina pros argentinos, né, cara? Que, inclusive, imagens lindíssimas, né, cara, lá da Argentina, né? Me fale o nome da praça principal lá que os argentinos se concentraram, mas, assim, imagina essa galera vendo o jogo, cara.
Meu, e tem uma coisa que eu e meu pai comentou durante o jogo que tipo, me deixou muito reflexivo, sabe? Imagina o quão trabalhado deve ser o mental desses malucos. A Argentina tá ganhando de 2 a 0, aí chegou o Mbappé lá do nada, mete dois gols, simplesmente. E os caras têm que jogar mais 30 minutos de jogo. E mesmo assim os caras conseguem ter uma superioridade e depois toma o terceiro gol e vai pra cobrança de pênalti. Meu, o mental desses caras tem que ser muito blindado, cara.
Ah, sim, com certeza. E, cara, Mbappé, né, Pedrão, que a gente falou aqui que não, assim, tava devendo, eu acho, né, mesmo tendo ganhado alguns melhores da Copa, mesmo estando disputando a artilharia, a gente acreditava que ele tava devendo em alguns momentos, foi para calar nossa boca, né, cara. O cara meteu quatro gols numa final de Copa do Mundo, metade dos gols dele como artilheiro foi numa final. Cara, assim, o Mbappé, a gente falou, né, Pedrão, da relação do Mbappé e do Messi e a diferença dos dois. E, pô, dá medo do Mbappé no futuro, hein, cara? É, assim, uma parada surreal. O cara é muito craque, bicho. Não tem jeito, não tem como.
É, só para vocês terem uma noção, o Mbappé tá 5 gols e se tornar o maior artilheiro da história da Copa. Simplesmente.
Exatamente,
E na próxima Copa,
exatamente.
além de ter mais jogos, vai ser apenas a terceira Copa do Mundo dele. Ele tem pelo menos mais umas três pela frente. Então,
Você sabe
absurdo.
que só existia um jogador na história das Copas do Mundo que tinha um hat-trick em final, né, cara? E era um inglês aleatório aí. Ele foi o segundo, cara. Surreal.
Inclusive na transmissão falaram que ele era o único, mas tinha esse maluco da Inglaterra, né?
Tinha. Eu não vou lembrar de quando, nem o nome do cara, porque foda-se, mas assim, ele se tornou o segundo, cara, o tamanho do feito dele, assim, sabe?
Mas o Mbappé tem que agradecer a mim, tá? Porque no último episódio eu falei que o Griezmann era o craque da França, mas eu acho que o Mbappé consolidou, né, cara? 3 gols em uma final,
Assim,
tipo.
o Griezmann foi muito comprometido nesse jogo, né, Pedrão? Acho que o Scaloni armou o time de uma forma bem diferente, que eu acho que a Espanha não estava esperando, né? O Di Maria entrando e sendo esse escape, né, aqui pela esquerda, eu acho que desmontou um pouco o time francês, tanto que muda antes da virada, né, Pedrão, do intervalo. E, assim, além da partidaça que o Di Maria fez, a gente precisa falar do Scaloni, que, pô, escalou o cara, mudou de novo o meio de campo, né? Tirou o Paredes, que tinha jogado na outra, até para colocar o próprio Di Maria, né? Enfim, Scaloni mudou de novo para a final, e o time só baixou a rotação quando o próprio Di Maria saiu, porque aí liberou um pouco mais o Griezmann da função de marcação ali do meio de campo, né? Para não dar a opção de passe em profundidade que podia ser dado para o Di Maria, né? E liberou um pouquinho mais também os alas, né? Principalmente o Theo Hernandes ali, que teve muito mais espaço depois que o Di Maria saiu, né?
Sim, cara, e o Griezmann acabou sendo um problema por grande parte do jogo, né, cara? Porque ele não conseguia armar e ele também não é um exímio marcador, então ficava esse problema aí no meio de campo da França. E eu acho que o Scaloni tem muito mérito nessa jogada. E se tem uma coisa que eu acho que o Scaloni e o Deschamps mostraram nesse jogo foi algo que faltou um pouco pro Tite, sabe, cara? Eu não queria estar cornetando, mas faltou, cara, um pouco de coragem para mexer no time, sabe? Apesar de quando o Deschamps tirou o Dembélé e o Giroud, eu falei, tá maluco. Tirou o Giroud, quer perder o jogo. Mas acabou que os dois caras que ele colocou mudou o jogo.
O Dembélé tava muito mal, né, Pedrão?
Não, o
O
Dembélé eu passo
Giroud,
pano.
tudo bem, a gente pode até discutir, né? Porque o cara com porte de finalização dele, ainda por colocar o Thuram, que também não fez um grande jogo, né? Mas assim, o Dembélé tava muito mal, cara. Ele tinha que tirar mesmo, não tinha pra onde correr.
Cara, eu só não lembro quem entrou no lugar de Russo, foi o Muani ou foi o Camavinga. Eu sei que os dois entraram muito bem no jogo, cara. A França tem uma próxima geração incrível.
Sim, e é muito doido, você falou, né, do Griezmann, e quando ele sai para a entrada do Coman, muda completamente o jogo, né? É ali que começa a reação da França, né? Então, a sua zica é tão braba que você zicou até o jogador, cara. É surreal isso, velho.
Cara, e quando você falou no último episódio que a Argentina tava ouvindo o nosso episódio e do nada, quando eu falei que a França ia ganhar, todo mundo gritou e comemorou. Naquele momento a Argentina ganhou a Copa, tá ligado?
É, sim, com certeza. Aquela praça, aquela concentração de pessoas que a gente viu as imagens, Pedrão, na verdade, eles estavam concentrados antes para ouvir o Sansão Podcast e depois, coincidentemente, eles foram para assistir o jogo, né? Mas, enfim, cara, taticamente um jogo incrível. Primeiro tempo dominado completamente pela Argentina, taticamente perfeita. Um segundo tempo de reação em 2 minutos, né, Pedrão? A França marcou, empatou o jogo, né? O jogo se arrastou um pouco na prorrogação ali. A gente teve ainda grandes jogadas. Tivemos a bola do jogo, né? Lautaro que entra, participa do terceiro gol da Argentina, mas que perde o lance, né? Que poderia, né, Pedrão, cravar o 4-3, que seria emblemático demais, né? De ter acontecido, porque aí a Argentina ganharia da França no resultado que a França eliminou a Argentina em 2018. Mas não aconteceu, né? Afinal, o Lautaro, a gente já conhece a peça. E, enfim, jogo para os pênaltis, os dois craques batendo primeiro, hein, Pedrão?
Sim, cara, os dois craques bateram primeiro e, cara, tem um maluco aí que a gente esqueceu de citar que foi durante o jogo. Porra, o Martínez fez a defesa da Copa, né?
Dibu, Dibu. É Dibu, né, na verdade? Dibu,
Maluco, maluco
Dibu, Dibu.
simplesmente fez a defesa da Copa.
Defesa da Copa, né, cara? Acho que tava, sei lá, menos de 1 minuto para acabar o jogo e uma defesaça de uma jogada que ali a defesa já tinha ficado vendidaça já, né?
E um dia antes ele falou que queria jogar a melhor partida da vida dele para realizar o sonho do Messi, né, cara? E, bom, eu acho que ele conseguiu, cara.
Dibu, que, cara, é o cara completamente piroca das ideias, né, mano? É o cara mais retardado do futebol depois do Daverson aí, né? E o cara ganhou ali o Golden Glove, né? E
Mano, genial.
meteu do quinta série, foda-se, tá ligado?
Ó, a foto, a cara dele é muito boa, mano.
É muito bom, ele é completamente maluco,
Porra, tem uns
velho. É
malucos que a
assim.
gente para e pensa, porra, mó pena dos caras ser argentino, né?
Sim, quem lembra da final da Copa América aí, que ele foi um desgraçado, né, cara, na final da Copa América. Quando você joga contra, é o cara que você odeia, assim, completamente dentro de campo, mas para quem torce pro cara é maravilhoso, né? Porque ele desestabiliza o adversário e tal. E ele tem uma presença nas penalidades muito grande, né? Ele defendeu o segundo pênalti da França, né? Os outros dois foram para fora ou na trave, é isso, né, Pedrão? Foi isso, né?
O Coman erra o primeiro pênalti, quer dizer, ele pega o primeiro pênalti no Coman e depois eu acho que é o Tchouaméni que chuta fora, né?
Chuta fora, isso é. O último penal é verdade. Perde dois, né? Não são três. Enfim, cara, Dibu também, ele vai com certeza ser um cara histórico, assim como eu acredito que o Dida foi também em 2002, né? Minto, tô falando merda, desculpa. O Marcos foi em 2002, né? E, cara, tem que valorizar também a atuação de um goleiro, principalmente do tamanho que foi, né? Essa atuação dele. E, cara, acho que a gente pode especular como vai ser a Argentina, né, cara, pro próximo ciclo, porque vão ser jogadores envelhecidos já, né? Apesar de ter uma boa base jovem, né, Pedrão? Porque a gente tem o Enzo no meio de campo muito jovem, a gente tem o Julian Álvarez ali no ataque bem jovem também, a gente tem o Licha Martínez, né, o zagueiro aí que é do United, também muito jovem, apesar de ter jogado no banco, acho que ele até jogou de titular alguns jogos. Então, assim, tem jogadores promissores em todos os setores do campo, mas vai ser um time mais envelhecido, um time que eu acho que para essa Copa chegou no auge mesmo, né, Pedrão? E aí tem que ver como vai chegar para a próxima, né?
Cara, e pelo andar da carruagem, até o Messi poderia jogar se ele quisesse, mas eu, como um romântico do futebol, na moral, Messi, não joga não. Deixa a
É,
história
não.
como tá. Deixa a história
Mas
como
eu acho
tá.
que eu, assim, para mim era o que o Neymar queria ter feito, assim, sabe? Ele falou que ia se aposentar da seleção porque ele tinha muita certeza de que ele seria campeão, né? E acabou sendo o Messi, e eu acho que ele não volta também, Pedrão. Eu acho que tá perfeito, cara. O cara ganhou a Copa América, o cara ganhou a Copa do Mundo, ele ganhou tudo pela seleção e ele ganhou tudo, porra, por clube, sabe? Se o Messi quisesse se aposentar hoje, ele ganhou tudo, cara.
E ele
Quer
tá
dizer,
dois
tudo não.
títulos de passar o Daniel Alves, né? E se tornar o jogador que mais ganhou títulos na história.
Falta uma Libertadores. Sempre importante falar. Só um jogador tem Libertadores, Champions, melhor do mundo, Copa do Mundo e que mais que eu tô esquecendo aqui? Enfim, só um jogador tem tudo isso e você sabe qual é, né, Pedrão?
É, cara, é o pai do Messi, né?
Exatamente. Será que o filho vai seguir os passos do pai? Seria legal ver o Messi jogando
No
a
Santos.
Libertadores, hein?
O Messi no Vasco.
Messi no Vasco pra amanhã, né?
Porra, Messi, Pedro, Raul, brabo.
Oh, quem para esse ataque, cara? Ninguém, não tem como.
Não, cara, e porra, eu sou um romântico do futebol, não queria ver o Messi jogando mais uma Copa. Embora ele falou que não vai se aposentar no momento, né? E só tem um homem que fica feliz com isso, né? O homem que jogou 8 minutos da Copa do Mundo, que é o Paulo Dybala. Porra, é difícil jogar com o Messi, mas se vai embora, ele vira craque.
Ai, gente, Dybala, meu Deus do céu. Eu não quero perder tempo falando do Dybala, não, porque ninguém merece,
Cara,
né,
quem
velho?
fez mais na Copa do Mundo? Cristiano Ronaldo ou Dybala?
Com certeza, Dybala, né, porra? Toma no
Bateu o
cu, né?
pênalti na final da Copa do Mundo, tá ligado? Tipo, o Scaloni é o cara mais arrombado do mundo, porque ele tirou o Dybala da Copa do Mundo e simplesmente chegou nele e falou: Tô, entra lá, bate um pênalti na final pra mim, na moral.
É, então, ele entra faltando acho que 2 minutos para acabar o jogo. Ele entrou para bater o pênalti, né, cara? E para mim tava muito um cenário de que ele ia perder o pênalti, assim, porque era a cara do Dybala, né?
Sim.
Mas marcou isso. E ele foi super seguro, né? Chutou baixinho no meio e tal. Enfim, que bom que deu certo aí pro menino Dybala.
É, cara, eu falei pro meu pai que ele ia errar, eu não sei o que o meu pai tem, mas ele gosta do Dybala.
Mano, seu pai é todo errado, Bruno. Não tem. Se bem que seu pai deve ter ficado enlouquecido com essa Copa do Mundo com o Rodrigo perdendo o pênalti, né?
Não, meu pai
Ele
aprendeu a
deve
gostar do
ter.
Rodrigo.
Ah, que bom, porra. Porque o cara mais ao contrário da Terra, mano. Ele ama os caras que tem que odiar e odeia os caras que tem que amar. Então, porra, tá de sacanagem,
Foi
né?
engraçado ele começar a Copa chamando o Messi de pipoqueiro. Aí na final ele tava falando que o Messi era foda e que o Mbappé era pipoqueiro. Aí o Mbappé fez
Ah,
gols,
mas.
aí ele falou que o Mbappé era pica e o Messi era pipoqueiro. É muito foda.
Eu já vi gente mudar de opinião, né? Mas o seu pai ele dá uma trans, ele transcende aí quando a gente tá falando disso, né? Pois bem, Pedrão, acho que, cara, histórias à parte, né? A gente teve na cerimônia de premiação ali o Mbappé bem desgostoso recebendo ali a chuteira de ouro, né? Ele que se encaminha para ser o maior artilheiro em Copas do Mundo com tranquilidade, né? cara que, pô, tem pelo menos, assim, chutando baixo, né, Pedrão? Mais duas Copas, se não se machucar e tudo mais, né? E a gente espera que não, né, Pedrão? Porque é um grande jogador. E, enfim, você já falou, né? O ciclo da França promete muito, porque foi antecipado para essa Copa do Mundo, né, Pedrão? Porque os jogadores jovens assumiram o protagonismo que não era para ser para essa Copa, era para a próxima, né? E assumiram muito bem, afinal a seleção chegou na final de novo. E a gente pode ter aí para o próximo ciclo Zidane como técnico da França, né, cara? Técnico de ponta, com muitos jovens que ele gostou de trabalhar, né? Foi assim que ele fez também lá no começo dele pelo Real Madrid, né? Conquistou seus títulos lá. Enfim, cara, vale ficar de olho para o próximo ciclo, né, Pedrão? E aqui eu queria abrir um espaço para a gente falar sobre as principais seleções que a gente tem na Copa do Mundo e discutir, né, como que vão se desenhar os ciclos para o próximo ano, né? A gente já falou já da Argentina, a gente não sabe se o Scaloni fica também, né? O técnico importante. E eu queria abrir um parênteses para falar de técnico, né? Afinal, o Deschamps está saindo. Quer dizer, não é oficial ainda, mas a gente acredita que está saindo, né? A gente teve alguns técnicos que já saíram, como o Luis Enrique, né? A gente não sabe como vai ficar o Nagelsmann
Provavelmente o maluco
na.
lá de Portugal também vai embora, né?
Sim, provavelmente vai embora. E aí a gente já tem as especulações, e aqui falando de seleção brasileira, né, Pedrão? Muito tem se falado sobre o Ancelotti, né? O principal concorrente é assim, aqui abre. O problema da CBF hoje, né, Pedrão, é que o Ancelotti não quer assumir a seleção no começo do ano, né? Ele prefere terminar a temporada dele no Real Madrid, e eu concordo, eu acho que ele tá corretíssimo, e eu acho que isso mostra o tamanho dele. E você lembra o último técnico que fez isso com a seleção brasileira, Pedrão?
Quem?
Foi o
Ah,
Muricy, cara, você lembra?
lembro.
E ele tava no Fluminense, falou que era para a seleção esperar porque ele não ia deixar o Fluminense na mão, né? Ele acabou não sendo técnico, né, naquele momento. Enfim, ao que tudo indica, a CBF sinalizou positivamente sobre esperar ele terminar, né, enfim, a temporada europeia. E assim, Pedrão, se a gente tá falando de um possível Zidane na França, que é candidatíssima, né? Se a gente falar de provavelmente uma renovação do Scaloni para continuar renovando essa seleção argentina, que provavelmente para outra Copa vai entrar como favorita e atual campeã, né? A gente está falando aí de uma possibilidade de Mourinho na seleção portuguesa, né? E, enfim, a gente está vendo muitos técnicos de renome, técnicos gigantes para o futebol chegando. E eu acho que a gente só consegue pensar em título para a próxima Copa se a gente tiver um técnico do tamanho do Ancelotti, né, cara? Que já sabe trabalhar, já trabalhou com os principais jogadores brasileiros e que, cara, para a próxima Copa vai ter muitos jogadores no auge, né? E jogadores do estilo de jogo que ele gosta. E que é um técnico que tem variação tática, é inteligente. Eu acho que se a gente não for com um técnico do nível dele e disponível e que sinalizou possibilidade, só ele tem, né, Pedrão? Tem que ser o cara, porque se não for ele, 2026 vai ficar um pouco mais difícil, né, cara?
Cara, o Ancelotti que inclusive fez o Everton jogar bola, simplesmente. O cara mostrou o Richarlison pro mundo, então eu acho que ele é o europeu mais brasileiro que existe. Então se tem um técnico estrangeiro que pode assumir a seleção sem ter aquela estranheza é o Ancelotti, cara. É o cara que mostrou o
Vale lembrar
Richarlison,
que.
Vini Júnior pro mundo foi ele.
Exatamente isso que eu ia falar, né? Vale lembrar que antes dele chegar no Real Madrid tava aquela treta, né, do Benzema e tal, com o Vini Júnior. E ele fez o Vini crescer absurdamente. Tem feito ainda, né, Pedrão? Tá, o Vini Júnior sempre crescendo e melhorando seus atributos que ele devia mais, né? Fez o Rodrigo se tornar um jogador extremamente importante, né? Pô, jogo. Casemiro, né, Pedrão? Que falar de
Simplesmente.
Casemiro, então. Então, cara, assim, você percebe que pro próximo ciclo vai ter muitos jogadores que ele já comandou, né? Então, acho que ele seria, assim, é o melhor nome na mesa. Eu acho que não teria nenhum cara que não ele para assumir a seleção brasileira. E, de novo, se a gente pensar que os nossos principais concorrentes vão estar com técnicos de ponta, o Brasil tem que estar com técnico de ponta também, cara.
É, cara, e inclusive falando em técnico de ponta, muito tá sendo especulado no, na seleção uruguaia o Bielsa, né, cara? Eu acho um nome muito
Pô,
interessante.
golaço. Golaço. O Bielsa é um cara acostumado a trabalhar com jovens que. O Uruguai vai precisar bastante. É um futebol que agrada a todos, né, Pedrão? Assim, é maravilhoso. Eu acho que lembra um pouco aquele futebol de 2010, que o Uruguai, né, é muito bonito e tal. Seria um nomezaço, assim, né? E o Uruguai que não aparentemente não tem grandes nomes para o próximo ciclo, né? Apesar de ter ali o Darwin Núñez e tudo mais, mas já é uma seleção mais envelhecida, né, Pedrão? Vai perder os seus dois principais jogadores, né, Cavani e Suárez. Então, assim, eu não me recordo agora quem está sendo especulado na Espanha, né, Pedrão? Mas, assim, a gente está vendo muitas mudanças de técnicos em seleções que geralmente chegam como favoritas, né?
Cara, se não for o Xavi, tá tudo bem. Aí qualquer um pode ser especulado na Espanha. Mas tudo
Eu não
bem.
duvido, viu?
Cara, sim, eu acho que todas as seleções estão com nomes bons e possíveis novas gerações. E só para finalizar tudo aqui, eu acho que é importante a gente lembrar do legado que o Deschamps vai deixar na França, né, cara? O maluco simplesmente esteve em todas as finais que a França disputou até hoje. E, pô, cara, ele ficou a um jogo de se tornar o técnico com mais vitórias em Copas do Mundo, que podia ter sido uma vitória, inclusive, com o um título. Então, fica o legado do cara, né? Não começou tão legal lá em 2014 e perdeu a final da Euro em 2016. E mesmo assim teve o seu trabalho aí para mudar e construir toda essa nova geração da França, né, cara?
O Deschamps, ele é um cara, Pedrão, que ele nunca foi unanimidade na seleção francesa. Até vale lembrar que ele chega meio contestado na Copa do Mundo, né? Porque caiu cedo na Euro, né, de 2020. 2020, né? Caiu cedo na Euro de 2020. A França não tava com a sobra que tinha, mas sei lá, cara, o que que passa ali na Copa do Mundo, o cara virou uma máquina, né? Você falou a uma vitória, né, de ser o cara. Eu não descarto o Deschamps assumir uma outra seleção, cara. Tipo assim, de verdade. A gente pode questionar se seria uma seleção de ponta, né? Mas, pô, por que que o cara não pode assumir, sei lá, um Canadá aí com. Pô, ele pode ter mais, pelo menos mais duas vitórias numa Copa do Mundo para se tornar esse técnico, né, cara?
Ainda mais com o novo formato da Copa do Mundo, né, cara? E, pô, mano, o Deschamps, ele ficou um jogo, assim, de mudar tudo. E minha teoria do Benzema, você sabe que tava certa, né? Lá no fundo você sabe que tava certo.
Ele que anunciou, né? Hoje, aqui na segunda-feira que a gente tá gravando, anunciou a aposentadoria da seleção francesa, né, cara? E ao que tudo indica, realmente foi uma opção dele não jogar a Copa do Mundo, né?
Tô nem aí pro Benzema, como ele mesmo diria.
Exatamente. Pois bem, Pedrão, acho que já especulamos aqui sobre técnico e tudo mais. Eu queria passar duas coisas aqui. Então, antes da gente pular ali, para seleção, né, do campeonato, da Copa do Mundo, eu queria dar o destaque ao Mbappé, né? Eu já falei aqui, artilheiro com 8 gols, seguido pelo Messi com 7 gols, né, Pedrão? E o Julian Álvarez manteve aí os seus 4 gols, né? Enfim, os dois artilheiros, os dois protagonistas, os caras tomaram conta da Copa do Mundo, não tem jeito, né, cara?
Cara, e isso só me fez lembrar 2014, quando o Messi falou que preferia o título do que ser o melhor jogador da Copa. E nessa Copa ele conseguiu os dois. Então o Messi é muito pica, né?
Pô, é muito bom ver o Messi feliz, né, cara? Eu ficava muito feliz vendo ele feliz ali pegando prêmio e tal, assim. Enfim, da hora, da hora, da hora.
A única
Pois
merda
bem,
que o
Pedrão.
Messi fez na vida dele foi ter nascido argentino.
Exatamente, cara, puta que merda, né? Enfim, tudo bem, né? Paciência, acontece. Vamos lá, Pedrão. Como você sabe muito bem, né? A gente já faz isso aqui, a gente já olhou alguns times de campeonato, só que a gente sempre olha por base do SofaScore, né, Pedrão? Muito porque a gente. E aí eu tô falando por nós dois, então se você não concordar, você me corta aqui no meio. Porque a gente prefere analisar por nota do SofaScore, que analisa muitos critérios variáveis, né, para definir uma nota de um jogador, do que olhar por jornalistas e tudo mais, que geralmente tem uma memória afetiva relacionada aos times que são campeões e tudo mais. Então a gente vai analisar aqui por base no SofaScore, aí a gente vai fazer as nossas ponderações, né, Pedrão? E aí depois a gente parte para a próxima parte da pauta aqui, e sim, esse episódio vai ser grande pra cacete. Ouve aí que tá maravilhoso. Muito bem, então vamos lá. Eu vou falar todos, Pedrão, e aí depois você faz suas ponderações, tá? Então vamos lá. O goleiro, né, ficou no gol o Livakovic, né, da Croácia, 7,33 de nota em média, né, na Copa do Mundo. Lembrando que o Livakovic jogou todos os jogos possíveis da Copa do Mundo, né? A gente tem na lateral direita o Juranovic, né, lateral também da Croácia, jogou todos os jogos, uma nota média aí de 7,13. Na zaga temos Harry Maguire e
Ave Maria,
Konaté,
repete,
Pedrão.
repete, repete.
Harry Maguire com uma nota de 7,34 em média e o Konaté com 7,32 em média, né? E seguindo ali na lateral esquerda, o Daily Blind, né, cara, da Holanda com 7,38. Para volância temos Casemiro, né, Pedrão? Falamos muito dele aqui, né? Tava sendo o melhor jogador da Copa até, né, até o fatídico jogo contra a Croácia, nota de 7,5. E aí a gente tem quatro nomes ali no meio para frente, né? Dois nomes a gente pode colocar quase como atacantes, né, Pedrão? Então a gente tem aqui, ó, na ponta direita, Bruno Fernandes com a maior nota do SofaScore para a Copa do Mundo, né? Maior nota média, tá? Sempre lembrando. 8,38, Bruno Fernandes. Aí a gente tem os dois meias ofensivos, o Gakpo, que fez uma copaça também, né, Pedrão? 7,42. E a gente tem o Griezmann, que também fez uma copaça, 7,7 de nota. E aqui na ponta esquerda, a gente tem o Kylian Mbappé com 7,61 de nota média. E no ataque, né, dono do ataque, Lionel Messi com a segunda maior nota em média, 8,27 no torneio. Então, passando aqui, Livakovic no gol, Juranovic na direita, Konaté e Maguire na zaga, Daily Blind na lateral esquerda, Casemiro de volante, Griezmann e Gakpo como os meias ofensivos, Bruno Fernandes na ponta direita, Mbappé na ponta esquerda, Lionel Messi como um atacante ali, um falso 9. Fechado nessa formação aqui, Pedrão?
Cara, o Livakovic, eu acho que ele ficou um pouco marcado na eliminação da Croácia, diferente do Bono, né, do Marrocos. Eu colocaria o Bono no gol.
Mas o Bono foi muito mal no jogo do terceiro lugar, hein, cara?
Ah, não, mas eu tô fechado com o André Hennie, sei nem pra que tem um jogo do terceiro lugar. Por mim, a Copa do Marrocos acabou ali contra a França. Então
Sim,
tá tudo
sim.
tranquilo.
É porque
E
aqui,
também
como é
tem o
nota média.
Martínez, né, que ficou marcado ali pela final e pela aquela defesa, mas eu acho que os melhores mesmo fica entre o Livakovic e o Bono.
É, eu fecho com o Livakovic. Acho que fez uma boa Copa, goleiro jovem. Acho uma boa. Mais alguma outra parada aí pra você, que você gostaria? Eu vou falar. Eu não sei se você tá com nenhum nome pros quatro jogadores da zaga, né? Mas eu ficaria com o Theo Hernandes, né, cara, na lateral direita. É direita? Direita, né?
Isso. Não,
E.
o Hernandes é esquerda.
Esquerda, isso. Ficaria com o Theo na esquerda, né, cara? E a minha zaga, eu iria de Thiago Silva e o Saiz, cara, do Marrocos, que fez uma copaça também. Eu ficaria com os dois zagueiros que tomaram menos gols na Copa do Mundo, cara. Assim, indiscutível para mim.
É, cara, a gente pode falar de outros nomes na zaga também que jogaram muita bola. Eu acho que o Guardiol fica marcado no lance do Messi, mas também fez uma Copa maravilhosa. Muito jovem jogador e jogou mascarado, né? Quem joga mascarado é pica. E tem estilo, é maneiro. O Upamecano também, cara, fez uma baita Copa
Base
com a
também.
França. Eu acho que caberiam fácil nessa seleção, mas, pô, cara, a gente não pode tirar essa do Maguire, né? Primeira vez que a gente vai estar elogiando o cara, a gente vai tirar isso dele?
Cara, o Maguire vai voltar gigante da Copa do Mundo, bizarro, simplesmente, né?
Já dava pra
Capaz.
vender, hein?
É, então, capaz do United ainda arranjar uns 80 milhão no
Dava para
no
vender, hein?
Maguire. Enfim, e acho que do meio para frente, ótimos nomes, né, Pedrão? Assim, eu acho que o Casemiro bem pau a pau ali com o Anrabadi, que fez uma copaça também, mas eu iria de Casemiro, né? É que o Anrabadi jogou todos os jogos da Copa também, né, Pedrão? Todos os possíveis jogos, né? Todos os 7 jogos. Mas, enfim, eu prefiro Casemiro, acho que foi mais consistente, né? Ainda que tenha falhado no jogo determinante para a seleção brasileira. E talvez
Esquece
ali
esse
no.
jogo.
É, exatamente. E talvez ali, no meio para frente, tem alguém que você acha que daria para colocar ali, Pedrão, que não tá aqui? A gente tem Griezmann, Gakpo, Bruno Fernandes, Mbappé e Messi.
Cara, eu acho que o Casemiro, o Gakpo e o Bruno Fernandes, assim, eles são jogadores que escapam um pouco dessas listas de jornalistas, como você mesmo diz, pela campanha das seleções, né, deles. Eu
Sim.
acho que acabam sendo esquecidos, mas, cara, que o Bruno Fernandes carregou Portugal nessa Copa é
Foi
brincadeira.
putaria.
O
Ah,
Gakpo.
faltou Modric aqui, que também não tá aqui, né, Pedro?
Pô, tem o Modric, verdade. O Gakpo, ele levou a Holanda, tá ligado?
Sim.
E, porra, mano, eu acho que esses três dá pra fechar. Dá pra fechar esses três, sim.
É uma boa, assim, eu adoro as coisas do SofaScore, porque você falou e é perfeito, é assim, a gente foge do senso de urgência que geralmente os jornalistas têm de colocar quem tá na final, né? Então, geralmente a gente tem uma seleção com quase todos os jogadores que estão na final e ignora todos os outros jogadores que fizeram grandes campanhas. Eu gosto porque os times do SofaScore geralmente são bem diversos, né? Como, por exemplo, a gente tem aqui, ó, Croácia, França, Inglaterra, Holanda, Brasil, Portugal. E Argentina, ou seja, a gente tem 7 países aqui representados nessa seleção do SofaScore. Certo, Pedrão?
Cara, por exemplo, tem jogadores que escaparam dessa lista, né? Por exemplo, Ziyech fez uma baita Copa do Mundo e não
Baita
tá nessa
Copa,
lista,
sim.
mas, pô,
Hakimi
pode
também,
deixar
né?
ele ali no banco. Hakimi. Então, o Koundé, cara, eu acho que o Koundé ele entrou bem na Copa do Mundo. O Pavard, ele saiu tretado ali com o Deschamps, entrou e pegou a vaga. Então, Di Maria, pô. Entrou um jogo, resolveu. Mas eu acho que o Di
É.
Maria não entraria nessa lista.
Não, cara, acho que ele. Acho que o Di Maria jogou o quê? 60 minutos? Acho que por aí, né?
Mas foram os 60 minutos, né, também.
Exatamente, né? Exatamente. Se ele tivesse ficado os 90, era bem capaz da Argentina ter resolvido no tempo normal, né, cara?
É, cara, falta o Cristiano Ronaldo nessa lista também.
Ai, meu
Saka, pô,
Deus.
Saka, o Rashford,
Sim.
Bellingham.
O Kane também foi muito bem, né, cara? Que não fez tantos gols, né? Mas muitos
Cara, a
passes,
Copa do
presença
Mundo é
de
muito
meio-campo.
foda, né?
É muito foda.
Tanto de cara que a gente tá falando aqui, que jogou muito nessa Copa, é
E que eu acho que se a gente for olhar no
brincadeira.
macro das notas do SofaScore, deve ter sido coisas de acréscimos, né? De décimos ali que mudaram ali em relação aos jogadores que tiveram as melhores notas, né?
Sim, cara, mas mesmo assim é legal porque Copa do Mundo é um curto período de tempo que você tem ali para apreciar todos esses grandes jogadores, né? E no final, pegar os 11 melhores é quase impossível, porque tem diversos jogadores que jogaram muito e acabam não entrando nessas listas.
Sim.
Então, eu amo a Copa do Mundo, cara.
E aí, Pedrão, duas coisas para a gente terminar o episódio de hoje. A primeira é palpite para melhor do mundo da FIFA, né? Vai acontecer a cerimônia em janeiro agora e ela vai considerar aí o final da temporada, o meio da temporada europeia do ano passado, né? Acho que é por meados ali de não, minto. Ele pega o começo da temporada europeia do ano passado, né? No caso, em agosto, né? Agosto, outubro, e ela vai até a Copa do Mundo, o período de avaliação, porque a gente sabe que o peso da Copa do Mundo é muito grande nessa avaliação. Dito isso, para mim o top 3 muito provavelmente vai ficar entre Benzema, Mbappé e Messi, mas eu acho que a consciência entre nós dois é que o Messi deve levar mais um melhor do mundo da FIFA, né, Pedrão?
Cara, não tem como não ser o Messi, né? Até porque a FIFA mesmo postou que. Calma aí, deixa eu pegar as palavras da FIFA aqui. A FIFA postou oficialmente no Twitter assim, ó: o debate GOAT está encerrado. O prêmio final agora faz parte da coleção. O legado está completo. Com uma foto do Messi, cara. O legado está completo. Não, não tem outra.
Exatamente. E para quem tá ouvindo esse episódio aqui, falando, nossa, falaram só isso do Messi. O que a gente falou do Messi tá no episódio de trás e funciona perfeitamente para tudo que aconteceu na final, né, Pedrão? Afinal, a gente até falou que era muito melhor falar antes da final, porque a gente não seria tomado pelo que acontecesse na final. E tudo que a gente falou lá só corrobora com a partida que ele fez, né, Pedrão?
E tudo que a gente falou lá fica muito melhor com a final já acontecendo. Porque eu
Exatamente.
lembro da entrevista daquela mulher falando que o Messi é maior do que qualquer taça, e vendo que o Messi conseguiu a taça, fica muito melhor, sabe?
Isso aí, Pedrão. Agora, para a gente encerrar aqui o episódio de hoje, né? Eu queria falar que a FIFA anunciou o ranking de seleções, né, cara, da agora pós, né, Copa do Mundo. E eu vou falar do primeiro ao 20º lugar aqui. E aí depois a gente dá uma discutida antes de encerrar o podcast. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Brasil ainda, né? Mesmo sendo eliminado aí nas oitavas, né? Nas oitavas, não, desculpa, nas quartas de final da Copa do Mundo. Segue na primeira colocação, indiscutível, né? Em segundo lugar, a gente tem a Argentina agora, né? Acredito que bem pau a pau Brasil e Argentina. Em terceiro lugar, a gente tem a França, né? A França do craque Mbappé, que falou que os times sul-americanos não tá em tão alto nível, né, Pedrão?
E
Porque.
reiterou, hein?
Então, assim, tem duas equipes sul-americanas na frente da França, em terceiro lugar. E em quarto lugar, a gente tem a talentosa geração belga aqui, né, Pedrão? Que ninguém nem sabe como que chegou aqui nesse quarto lugar. Em quinto lugar, a gente tem a Inglaterra aí, né, finalista da Eurocopa e ainda com alguns resquícios. Fez uma boa Copa, né, Pedrão? Infelizmente caiu ali para a França. Em sexto, a gente tem a Holanda, que surpreendeu bastante, acho que nessa Copa do Mundo, né, Pedrão? Em sétimo lugar, a gente tem a Croácia, já falamos aqui, né, gigante, mas eu acho que é consenso entre nós dois, né, Pedrão, que a Croácia estar abaixo da Bélgica é um crime ao futebol.
A
E
Inglaterra também.
em oitavo lugar, a gente tem a Itália, que nem sequer se classificou para a Copa do Mundo, né? E em nono lugar, a gente tem Portugal. Em décimo lugar, a Espanha. Aqui uma surpresa, né, Pedrão? Em décimo primeiro a gente tem Marrocos, mas eu acho que poderia tranquilamente estar tá no top 10, né? Uma copaça de Marrocos. Décimo segundo a gente tem a Suíça. Décimo terceiro, Estados Unidos. Décimo quarto, a Alemanha. Queda bem vertiginosa da Alemanha, hein, Pedrão? Em 15º, México. 16º, Uruguai. 17º, Colômbia. 18º, Dinamarca. 19º, Senegal. E finaliza aí na 20ª posição, o Japão.
Cara, triste fim da Dinamarca, hein? Decepção total da Copa.
Total, cara, total. Bizarro. Esperávamos uma boa Copa de. Eu acho que a Copa que Marrocos fez, eu acho que era a Copa que a gente esperava que a Dinamarca fizesse, né, Pedrão? Uma
Sim.
Copa com um bom time defensivo, conseguindo dar umas boas estocadas de ataque, mas enfim, ficou pelo caminho. A surpresa foi por outra seleção, né?
Era para ser Dinamarca e a Argentina nas oitavas. Eles eram os escolhidos, né, cara?
Sim, com certeza. E seria um jogaço, inclusive.
Eles tiraram isso da gente, mas tudo bem. Enfim, é isso, né, cara? Eu acho que o Brasil tá em primeiro não é segredo para ninguém, até porque fez uma eliminatória maravilhosa e não dá para tirar isso da história, né, cara?
E
Não fez a
assim.
Copa do Mundo dos Sonhos, mas.
E assim, Pedrão, eu acho que até 2026 o Brasil não sai desse primeiro lugar, hein, cara. De verdade.
Tem que acontecer um crime, né, para o Brasil sair dessa posição.
Porque com ou sem Ancelotti, e a gente espera que com, né, Pedrão? É muito difícil o Brasil não fazer uma eliminatória tão consistente como as últimas duas que fez com o Tite, né? Eu acho que mesmo sem técnico, o time joga sozinho tranquilamente, né? Então deve fazer uma eliminatória tranquila. Acho que talvez a gente perdendo um ou outro jogo aqui para a Argentina, a gente perca ali, né, a primeira posição. Mas acho que a Argentina vai entrar num ritmo aí de possível renovação, né? Então, mas eu acredito que muito dificilmente o Brasil perde a primeira colocação até 2026, cara.
É, cara, a Argentina que precisa renovar, porque nós falamos de Messi indo embora, talvez o Scaloni pode ir embora, mas a gente esqueceu de falar do Di Maria, né, cara, que, pô, foi decisivo em todos esses anos que vestiu a camisa da Argentina, e a gente não pode esquecer, né, que o legado argentino fica muito nos pés desse cara, que marcou simplesmente em todas as finais possíveis.
É então, né, cara? A gente deixou passar aqui, né, por um lapso de loucura nossa. É, a gente acabou comentando bastante do Di Maria, mas acho que a gente não falou sobre a importância, né, Pedrão? E o quão pouco a gente fala do Di Maria, né? Ele, eu acho que ao lado do Messi, é a principal dupla, assim, da Argentina nesse ciclo que resultou, né? Acho que esse ciclo aí que começa em 2014, né, Pedrão? Vamos falar 14, né? Duas Copas, aquela que perde, Di Maria e o Messi estavam lá, né? E eles representam um pouco dessa virada de chave da Argentina, né? Porque o Di Maria tava lá na final contra o Brasil no Maracanã, fez um golaço, né? Que determinou a vitória da Argentina, fez gol nessa Copa, o cara chorou, o cara se entregou. E eu espero de verdade que ele alcance um status logo abaixo do Messi, em questão de relevância nessa Copa do Mundo, né? Eu acho que o Dibu é muito importante também nos dois títulos, que a gente. Até porque, né, Pedrão, é muito próximo um título do outro. Mas, pô, o Di Maria é gigante porque ele sofreu também esses 8 anos depois de perder aquela final e agora consegue conquistar ao lado do Messi uma duplaça. E, pô, a gente falou muito do Messi no último episódio e a gente não podia passar esse episódio sem falar do Di Maria.
É isso, né, cara? Eu só queria dar um último destaque aqui pra final que teve o Agüero lá, né? Que teve todos os problemas dele e os caras levou o Agüero junto pra comemorar. Eu achei isso muito da hora. E é
Tava
outro
com
cara
um
que a gente não pode esquecer
batucado.
dessa geração, né?
Tava com um batuque gigante lá no meio da festa, né, cara?
O
Bem
cara
legal.
fumando, bebendo, mano. Aparentemente o cara não tem mais problema no coração, tá ligado?
Ele fez parte de todos os momentos da Argentina, né, Pedrão? O cara tava lá, né, quando o movimento verde e amarelo embarcou pro Catar, né? Então
Nossa.
ele tava durante todo o período ali, né, da seleção argentina no Catar. Não pôde jogar. Eu acho que se ele tivesse condições, né, Pedrão, se ele não tivesse tido problema no coração, com certeza ele estaria nessa. Mesmo se tivesse em baixa, né, Pedrão, ele estaria nessa seleção por conta também do mesmo contexto que a gente acabou de falar de 2018, né, 2014, desculpa.
Se o
Então,
Lautaro joga, ele também joga, né?
sim, e com certeza ele não erraria aquele último lance que o Lautaro errou, né? Mas, enfim, são três, uma tríade muito importante para a Argentina, né, Pedrão? Eu acho que é uma tríade perfeita aí para mostrar, né, a garra e o quanto a Argentina lutou por esse terceiro título aí, né?
É isso, cara. Eu acho que o Agüero e o Martini são top pessoas que a gente chamaria pra um churrasco, sabe?
Com certeza. Disparado, disparado. E é isso, cara. Parabéns, seleção da Argentina, mais que merecido esse tricampeonato. E eu queria terminar aqui falando parabéns para a Argentina, que agora tem a mesma quantidade de títulos que o Pelé, né, Pedro? Então, assim, só para, né, deixar isso aí bem claro, assim. Porque quem tem mais
Só
tem cinco.
queria falar que eu queria deixar meu parabéns pro Messi e pro Zé Argentino. Quero que vocês se. Opa, boa noite.
Opa!
Opa!
É aquele negócio, né, Pedro? A gente torceu pelo Messi, né? O problema é que a Argentina veio de bagagem, aí é foda, né?
É, tipo, a gente gosta do cara. Agora o que vem junto a gente também não se responsabiliza.
Mas é isso. Um grande abraço para todos vocês, gente. De novo, manda para os amiguinhos, divulga, né? A gente sempre quer crescer, até para a gente conseguir trazer mais conteúdo também, né, Pedrão? De repente, dependendo de como a gente crescer, a gente expandir aí para o YouTube, expandir para as redes sociais. A gente tem uma pessoa focada aí nas redes sociais para produzir conteúdo. Hoje é eu e o Pedrão e nós por nós. Então, se você gosta, cara, divulga, que a gente, quanto mais a gente crescer, mais conteúdo em mais plataformas a gente consegue produzir. É isso, pessoal. Então, lembrando, a gente vai ter um hiatinho aí. A gente avisa lá nas redes sociais quando a gente for voltar. Então, enfim, é isso. A gente precisa descansar, né? Final de ano, né, Pedrão? Também ninguém merece. E é isso. Um grande abraço para você, meu querido, e até ano que vem.
É isso, cara. Até ano que vem. E se vocês não gostam da gente, também divulga, né, cara? Daqui uns dias
Exato.
eu até imagino a nossa cara em uma thumb do YouTube falando: destruam esse podcast, porque a gente zica o Santos, São Paulo, zica todo mundo, zica o
Verdade.
Brasil. Então,
Verdade.
divulga a gente, cara. E é isso. Até
Ou
ano que vem, pessoal.
cobrem a gente em programas aí, ou podcast de futebol também, né? Se você quer que, no caso, a gente zique aí oficialmente algum time. Então, só passar a letra para nós que a gente vai lá e zica com todo amor e carinho.
É isso, cara. Até ano que vem e muito obrigado por esse ano, cara.
Pois é, cara, ano que vem já tá prometendo aí, né, Pedro? Porque a gente tá acompanhando o mercado de Santos e São Paulo, aí o bagulho vai ser doido, hein?
Ai, meu Deus.
Falou, pessoal, até ano que vem.